Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 80 do Pata Canta. O meu nome é Rafael Reis.
O meu Elis Ramos.
E estamos a gravar isto depois do jogo entre a Argentina e a França, que marcou a vitória da Argentina, sagrando-se assim campeã do mundo do Qatar 2022. Iremos falar, obviamente, desse assunto que é impossível não falar. Iremos também falar aqui internamente do assunto que correu e que deu muita tinta nos jornais também, não é? Na comunicação social. Iremos falar, obviamente, da saída tão esperada por muita gente de Fernando Santos. Passo a palavra a ti e, se calhar, começamos já pelo grande momento que assistimos esta tarde. O que é que me dizes?
Foi provavelmente o melhor jogo de futebol que eu assisti, e ainda por cima uma final de uma competição tão importante. Normalmente nós associamos as finais a jogos mais táticos, mais previsíveis, com as equipas a tentarem controlar o jogo o mais possível. E hoje assistimos completamente ao contrário. Acho que a Argentina fez uma primeira parte e estava a controlar o jogo a seu bel prazer. Fez dois golos na primeira parte, a jogar de forma muito apoiada e a sair bem para o contra-ataque, com McAllister, Messi e Alvarez na frente a criar muitos problemas à defensiva da França e a saírem com muita facilidade. A França não estava a sair, estava algo inquieta no jogo, também devido à pressão alta da Argentina, que estava a disputar cada bola como se fosse a última, e o próprio Dembélé, parecia que estava algo ansioso no jogo, e até o Deschamps, antes mesmo do intervalo, faltavam 5 minutos para os 45, acaba por retirar Dembélé e também Giroud. Estava a ver que a equipa não estava a conseguir produzir. Mas lá está, a França tem, em termos de individualidades, se calhar é a melhor equipa e tinha a melhor equipa da final, mas a Argentina, a solidariedade da equipa argentina foi sempre muito notável. Eu acho que foi esse fator que contribuiu para que eles conseguissem ganhar o Mundial, a forma como estavam a pressionar, a forma como iam a cada bola. Já o Scaloni dizia antes do jogo que é nos duelos individuais que se começa a ganhar o jogo, e isso foi muito visível na Argentina, basicamente em todo o jogo, primeira parte e grande parte da segunda. E quando nada fazia prever, quando mesmo a Argentina estando a controlar 2-0 na segunda parte do jogo, a França não conseguia criar perigo, eis que um erro individual do Otamendi, que deixa bater a bola frente ao Mbappé, e sabemos que o Mbappé é perigosíssimo nisto, consegue roubar a bola, e o Otamendi, já numa atitude de desespero, faz a grande penalidade, fazendo o 2-1 para a França. E quando está 2-1, faltavam 10 minutos, faltavam cerca de 10 minutos para o final do jogo, a França consegue, 2 minutos depois, pelo mesmo Mbappé, empatar um jogo que nada fazia prever. Nada fazia prever, aos 80, nada fazia prever que a França levasse o jogo para prolongamento. Um erro individual do Otamendi acaba por relançar a França na partida. Pois no prolongamento, a França aproveita o momento, não é, do empate, e é sempre mais perigosa. Até o golo da Argentina, sempre muito associativa. Eu gostei muito do McAllister e do Messi, sempre muito combinativos, e criarem muito perigo à defensiva da França. E depois, na velocidade, sempre com o Mbappé e o Colomé, que também entrou muito bem no jogo, a criarem o perigo. Mbappé, num lance de penalti, consegue fazer o 3-3 e levar o jogo para penaltis, e depois os penaltis nós já tínhamos visto. E quem tem o Emiliano Martínez na baliza está sempre mais perto de vencer, que claramente os penaltis são a sua especialidade. E a França acaba por falhar dos penaltis, a Argentina acaba por não falhar nenhum, e, na minha opinião, acaba por ser o justo vencedor, muito pelo coletivo, pela forma de entrega e luta, muitas das vezes exagerada, e nós já vimos, e já foi muitas vezes criticada essa parte da Argentina, não é, contra a Holanda, é que manifestaram a sua competitividade, não é, e viraram-se contra os holandeses, mas eu acho que é esse espírito, essa união muito visível, que fez com que a Argentina conseguisse vencer o Mundial. Na minha opinião, são justos vencedores. Messi consegue aqui o título, o único título que lhe faltava, e coloca-se aqui no Olimpo dos jogadores da história do futebol mundial, e acaba por ser um excelente mundial. Nós tínhamos alertado para isto antes do próprio Mundial, onde os jogadores, no inverno, onde os jogadores estão no pico da sua performance, e foi preciso o Mundial jogar-se no inverno para ser um Mundial com mais golos, da história, com mais espetáculo. Já sentimos aqui um bocado de nostalgia, não é? Foi um mês muito intenso, e pronto, e acaba por ser a Argentina a vencer. Também os nossos parabéns para os argentinos.
Acho que definiste bem aquilo que realmente se passou durante o jogo. Nada, se calhar, não se estava a perfilar para um jogo assim tão emocionante ao longo dos 90, mais 30 minutos, mais penaltis depois. Ou seja, foi um jogo bastante emocionante, principalmente na segunda parte. O jogo parecia estar resolvido para a Argentina, e acho que a Argentina sentiu um bocado isso e deixou-se levar também um bocado por isso, por estar a vencer 2-0 ao intervalo. A verdade é que a França, com algumas mudanças, estão até algumas algo inesperadas, principalmente aquelas logo na primeira parte, logo a tirar dois jogadores, e depois também, ainda com 2-0, tira Griezmann e tira até o Hernández, que estavam a ser aqueles jogadores, se calhar, a fazer melhor performance na equipa da França. Acabam por tirar esses dois jogadores, mas acaba por funcionar, realmente acaba por funcionar. Vê-se aqui, literalmente, que deixa. É treinador, é bom treinador, e é preciso tê-los no sítio para tirar dois jogadores como o Dembélé e como o Griezmann e como o Giroud na primeira parte. Dois jogadores, por exemplo, o Giroud estava a ser importante até neste Mundial, bastante importante, assim como o Dembélé. Não teve medo, não teve receio de qualquer reação por parte dos jogadores, e tirou quando tinha que tirar. A equipa mexeu-se bem. Colomani entrou-se muito, assim como o Turan. Mas é como tu disseste, acho que aquele sentimento parece de estarem todos os jogadores ali a jogar para Messi, quase, não é? Estavam todos a fazer um esforço, e o objetivo não era dar à Argentina o terceiro Mundial, era dar o Messi, dar a Messi aquele que é o ponto mais alto, sem dúvida, da carreira dele. Depois de tantos títulos, era aquilo que lhe faltava, era se calhar o statement para conseguirem colocar Messi em cima de Maradona. Era realmente isso que faltava. Antes teve-se, não sei em que ano, porque eu não sou bom com datas, não faço ideia. Teve-se a mão de Deus, não é? Agora, não foi mão, mas foi os pés de um Deus, literalmente. Acho que é perfeito, um final perfeito de uma carreira cheia de talento de Messi. E nós somos claramente uns privilegiados por vermos um jogador como este a jogar nos nossos relvados. Infelizmente, para o outro grande craque, não é, que jogou no nosso tempo e jogou com o Messi, então, obviamente, a falar de Ronaldo. Infelizmente, também para os portugueses, não só para Messi, não só para Ronaldo, não conseguiu ganhar o Mundial. Destaque aqui para dois jogadores, pá, que tem que se falar, não é? São dois jogadores do nosso campeonato de português, que são campeões do mundo, falar de Enzo Fernandes e de Otamendi. Otamendi já é um jogador mais experiente. Olha, estou a ver agora, Enzo Fernandes foi considerado o melhor jogador jovem do torneio. Portanto, aqui um destaque ainda mais por um jogador que nós fomos avisando, não é? Antes de mesmo ele ir para o Benfica, tínhamos avisado que ele realmente era um talento muito bom e que ia ser realmente uma excelente contratação por parte do Benfica. A verdade é que já tem meio mundo atrás dele. Vai ser difícil para o Benfica assegurá-lo. Provavelmente janeiro já será difícil, quanto mais no verão, não é? Mas é como tu disseste, parabéns, pá.
Acaba por ser histórico, como tu estás a falar de Otamendi e de Enzo, porque nunca um jogador jogando em Portugal se tinha sagrado campeão do mundo. Foram os primeiros, Otamendi e Enzo Fernandes, a conseguirem esse feito enquanto jogam no Benfica. ganharem o título de campeão do mundo. Por isso aqui, mais importante é este feito para as seleções internacionais.
É realmente são realmente dois belíssimos jogadores, já também de uma muralha, apesar de, como tu disseste, ter errado e ter sido ele a favorecer o primeiro golo da Argentina, da França. É verdade que fez um excelente campeonato do mundo e é um pilar para qualquer equipa onde ele jogue. Emiliano Martínez é o guarda-redes do torneio. Acho que não, depois daquela defesa também que ele faz já acabar o jogo, acho que era muito difícil ele não ser. É grande, grande exibição do guarda-redes do Aston Villa, que andava ali meio perdido no Arsenal, não é? Mas há que dar, obviamente, destaque também à equipa da Argentina, que fez um excelente Mundial. Começou mal, mas assim como previa, não é? Que finalmente consegui acertar uma previsão, previa que a Argentina conseguia ser campeã do mundo. Não foi contra a Alemanha, nem de perto nem de longe, como também previ, mas foi contra uma excelente França, que realmente é uma seleção cheia de talentos e com algumas baixas ainda, também é preciso dizê-lo. Mas passaremos do 8 ao 80 assim de repente e falaremos de Fernando Santos. Não sei se queres falar já da saída de Fernando Santos. Diz-me também qual é que era o treinador que tu preferias para suceder ao engenheiro.
Ou seja, se nós, já neste último ano do podcast, nós já acompanhamos a seleção em duas grandes competições, não é? Tivemos essa sorte, o Mundial 2020, que jogaram em 2021, e agora o Mundial 2022, e nas nossas análises na seleção sempre pautamos por uma crítica generalizada ao Fernando Santos, sendo mais, apontando mais para as suas opções táticas, técnicas e mesmo escolhas durante o jogo de mexer. Sempre foi um treinador que nós criticamos, no sentido em que não concordamos com as suas opções. Mas, por outro lado, ele acaba por sair depois de um Mundial, onde, apesar de não ser perfeito, não acho que tenha sido péssimo, nós já discutimos aqui. Claro que o último jogo com Marrocos pautou por uma clara falta de ideias da seleção, tal como tinha sido a eliminação no último europeu frente à Bélgica. Foi um jogo, foi muito similar, mas acabou por não ser aqui um mau Mundial, digamos assim. Foi até chegar aos quartos de final, face ao histórico da seleção, acaba por não ser um mau Mundial. Não tão mau como, por exemplo, o último europeu, que fomos eliminados nos oitavos. Acho que isso foi uma má prestação, não tanto como esta. O que eu acho que mudou aqui, não foi simplesmente o facto da gestão do Fernando Santos ao Cristiano Ronaldo. Eu acho que foi muito isto, e se foi, eu acho que é condenável. Acho que foi muito a gestão do Fernando Santos ao Cristiano Ronaldo que contribuiu para a sua saída. Eu acho que lá está. E sendo esta forma, esta decisão da Federação, algo, seja pedida, o saída do treinador já é pedida há muito tempo. Acho que já é uma decisão quase, uma opinião quase unânime de todos os portugueses, que já não havia condições de Fernando Santos continuar, não é neste Mundial, já foi se calhar o último Mundial há 4 anos atrás, quando também fomos eliminados pelo Uruguai, que já começaram aqui a surgir algumas críticas ao selecionador. Mas o que ele tinha antes, que era um certo apoio dos jogadores, inclusive do jogador maior Portugal, que é o Cristiano Ronaldo, deixou de ter, digamos assim, neste Mundial, com muitas críticas diretas por parte da companheira do Cristiano Ronaldo, a Georgina, deixa entender que o próprio Ronaldo tem esse pensamento. Por isso, para mim, eu acho que se foi assim, é errado. Claro que eu sou daqueles que achava que o Fernando Santos tinha de sair, mas não acho que a saída do treinador deva ser definida por opiniões de jogadores. Tem claramente partido da federação e daquilo que eles querem para o futuro. Se a estratégia deles passa por, com esta geração, conseguir, por exemplo, vencer o Mundial e acharem que o Fernando Santos não conseguem atingir esse objetivo, então sim, faz sentido mudar de treinador. Agora, eu acho que esta mudança veio muito por esta desavença com os jogadores, que, na minha opinião, acaba por por não ser o mais correto. E deixa aqui um problema, um grande problema nas mãos, que é o próximo selecionador que vier vai ter de gerir este dossiê de uma forma muito delicada, porque nós sabemos, se o Ronaldo não optar por sair por ele próprio da seleção, não há como é que lá está, como é que o selecionador vai reagir? Vai continuar a chamá-lo, vai perceber que existem outros que neste momento estão em melhores condições. E vai optar por não o chamar, ou se chamando, não joga tantas vezes. Há aqui um problema sério na federação, que eu acho que foi este mesmo problema que não nos permitiu chegar mais longe neste Mundial. É esta gestão de egos. Eu tenho esta opinião, e por muito que eu acho que o Ronaldo foi o pilar do nosso país, e muito que contribuiu, eu acho que neste momento, há outros jogadores que estão a chegar-se à frente, e a própria seleção dá uma resposta sem Ronaldo, que o Ronaldo não dá. E é isto que nós temos de ser frios neste momento e analisar isto. Não é por muito pelo que o Ronaldo fez que nós estamos a ser ingratos a ter esta opinião, muito pelo contrário. Por isso tem que ser um treinador, na minha opinião, com caráter, e com um estilo diferente. Do Fernando Santos, não é? Não tão, se calhar, pacifista, mas ambicioso ao nível de querer conquistar o Mundial, porque nós, neste momento, e nós já falamos disto no último episódio, nós claramente temos capacidade para chegar lá e temos que deixar de ser. Como é que eu ia dizer? Temos que deixar de ser com uma mente mais pequena e achar que estar nos quartos de final já é uma boa campanha. Porque esta seleção claramente é capaz de mais. Por exemplo, falando da Argentina, que é nova campeã mundial, e olhando para o 11 inicial da Argentina, eu acho que não deve nada para o 11 inicial de Portugal. Muito pelo contrário, eu acho que o 11 inicial de Portugal é muito superior ao 11 inicial da Argentina. Por isso, lá está, nós temos que ter também esta capacidade de análise, autocrítica e ambicionar mais. Por isso, na minha opinião, o nome que se fala, José Mourinho, não é de todo descabido, porque é uma pessoa que é inteligente, já deu muitas provas também no futebol. Muitos estão a dizer que, e eu discordo completamente dessa análise, tudo bem que o Mourinho desenvolveu o estilo de futebol, que se calhar muitas pessoas não concordam. E eu, se calhar, também tenho um estilo de futebol que não vai muito na onda do José Mourinho, mas a verdade é que o Mourinho tem uma mentalidade vencedora, é um indivíduo que acaba por ser também muito inteligente a ver o próprio jogo e a analisar o próprio jogo. Por isso, quando dizem que é um Fernando Santos, como foi o caso da Sofia Oliveira, Mourinho é um Fernando Santos mais caro, acho que é um bocado descabido, no sentido em que, na análise tática dentro do jogo e mesmo também a mexer, a fazer substituições, claramente que o Mourinho está a um nível muito acima do Fernando Santos, e nesse aspecto acho positivo. Agora, também, por exemplo, e não ouço falar muito, acho que o Jorge Jesus também seria um treinador muito adequado à seleção portuguesa, uma vez que muitas das críticas que fizeram à seleção é o facto de ter um ataque e jogadores de ataque muito bons, não é? E acabar por não ter esse estilo de futebol. Eu acho que com o Jorge Jesus iríamos privilegiar esse terreno de jogo, onde se calhar temos mais capacidade. Por isso, há que ver.
Quem é que tu querias?
Eu, se tivesse que escolher, eu neste momento optava mais, se calhar, por Jorge Jesus. É a minha opinião. Acho que o Jorge
Ok.
Jesus estava mais talhado para aquilo lá está que eu gostaria de ver esta seleção jogar, apesar de achar que com o Mourinho também, apesar de ser um estilo completamente diferente, também faz sentido considerar o Mourinho pelo simples facto de ser quem é no futebol e da sua mentalidade, da sua personalidade, do seu caráter, que eu acho que pode aqui também beneficiar muito a gestão de egos, que está a ser difícil, na minha opinião, na seleção, esta gestão de balneário. Mas qualquer um deles vai ter um problema nas mãos, que é o dossiê Cristiano Ronaldo, que eu acho que não vai ser fácil de resolver.
Isso eu concordo contigo em relação ao balneário da seleção, acho que está principalmente por causa de um jogador que está um bocado deteriorado, porque acho que eles até estavam a dar bem, não acho que não era por aí, mas claramente há esse dossiê, como estás a falar, e bem. E por isso mesmo acho que Mourinho nesse aspecto seria se calhar o mais indicado pelo balneário, pelos bons balneários que ele sempre conseguiu ter, né? Todos os jogadores que não é à toa. Todos os jogadores que passaram pelas mãos de Mourinho vêm falar de um excelente balneário e vêm falar que ele era um senhor em todo o balneário. E acho que aí a vinda do Mourinho, acho que era a saída do Ronaldo, ligado também ao historial entre os dois, por aí fora. Acho que seria. Era isso, o Carlos Queiroz. Acho que o Ronaldo ia abandonar a seleção. Não sabemos também até que ponto a carreira do Ronaldo irá continuar, obviamente, porque há sempre a expectativa dele dizer que quer jogar 3, 4 anos, mas basta saber para onde, ao mais alto nível, eu já duvido muito. Para mim, o treinador que eu gostaria de ter na seleção é um senhor, rapaz, que ainda não se tem falado muito, que para mim faz todo sentido, que é o Rui Jorge. Faz todo o sentido ter o Rui Jorge na seleção. A maior parte desta rapaziada que está a jogar agora na seleção, que foi convocada, não, pá, digo 80% provavelmente, ou mais, passou pelas mãos do Rui Jorge. Não deve haver ninguém, tirando obviamente Fernando Santos, conheça melhor aqueles jogadores que o Rui Jorge. Nós vemos o caso do William Carvalho, passou pelas mãos do Rui Jorge, ou seja, o Rui Jorge está lá desde 2012 na seleção sub-21. A maior parte destes jogadores passaram pelas mãos dele, foi campeão europeu, salvo erro, chegou a uma final mundial, acho eu, acho que estou a ser correto. Ou seja, tem sucesso nas camadas jovens. Ele já o disse que não gostaria de representar a seleção principal, mas pá, mas isso é o antes da proposta é sempre mais fácil dizer o que se quer. Depois da proposta, obviamente que representar a seleção nacional como treinador é sempre muito, muito gratificante, obviamente a nível pessoal e a nível de carreira, mas na minha opinião faz todo sentido, ou seja, é mesmo por aí. Nós vemos que a maior parte destes jogadores no próximo Mundial vão estar no pico da sua forma. Falamos de Bernardo Silva já com os seus 30, falamos de Bruno Fernandes também, Gonçalo Ramos no pico da sua carreira, João Félix, Rafael Leão, temos António Silva, Ruben Dias, Diogo Costa, Diogo Dalot, João Cancelo, ou seja, são jogadores que já estão numa fase da sua carreira, muitos deles em crescendo, temos o caso do Rafael Leão, o caso do próprio Diogo Dalot, Diogo Costa, por exemplo, o António Silva, e que daqui a 4 anos estarão no seu máximo. Obviamente, eu não quero com isto dizer que o próximo treinador da seleção aguenta até ao Mundial. Pode não acontecer, pode chegar ao Europeu, fazer um péssimo Europeu e ir logo embora e vir outro. Agora, eu acho que há aqui uma coisa que vai pesar bastante, que na tomada de decisão da Federação, que é o facto são as receitas, porque isso conta também bastante. Na minha opinião, o Ronaldo ajudou muito a federação em termos de receitas. Nós vemos, por exemplo, amigáveis da seleção estavam completamente cheios porque toda a gente queria ver o Cristiano Ronaldo, não é? E já não vamos ter esse jogador, não é? Daqui a 2, 3 anos já não há Ronaldo para dar o dinheiro à federação que tanto precisa. Ou seja, e nesse aspecto acho que a vinda de José Mourinho acho que é aquilo que pode dar mais à seleção, em termos à federação, em termos monetários. Ou seja, a vinda de José Mourinho, acredito que muita gente ia ver como é que Portugal jogava por causa do José Mourinho, não é? Não é à toa que a Roma tem sido bastante assistida nos últimos tempos. Há 2 anos ninguém queria saber da Roma e agora toda a gente quer saber da Roma, as coisas não funcionam assim. Obviamente Mourinho tem o seu impacto. Vamos ver qual é que vai ser a decisão da Federação. Pá, bastante curioso para ver quem é que vai ser o próximo treinador. Também acredito que o Jorge Jesus seria uma excelente opção. Pá, isto vamos voltar a entrar naquele assunto que falámos em relação aos 26 convocados, não é? Há tanta qualidade, não só em jogadores, mas também em treinadores, há tanta qualidade que vai ser sempre complicado e ninguém vai ficar contente. Porque temos André Villas-Boas, temos Bruno Lage, José Mourinho, Jorge Jesus, Leonardo Jardim, Paulo Fonseca, pá, tanto Luís Castro, ou seja, tanta qualidade. De treinadores em Portugal, vai ser muito complicado. E na hipótese, obviamente, que não é muito comum, mas já aconteceu o caso do Scolari e de um treinador estrangeiro. Vai ser mais difícil, mas há sempre essa opção. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar em relação ao tópico, se não, passamos para as famosas. Que dizes?
Passamos para as famosas perguntas e começo eu, como de
Exatamente,
costume.
como de costume, não é?
O primeiro jogador que terei jogou no AC Milan, Lyon e West Ham.
Ah, esse é o Paquetá.
Exatamente, Lucas
Lucas
Paquetá.
Paquetá.
Próximo jogador jogou no Arsenal, Reading e Aston Villa.
Arsenal, Reading, Aston Villa.
No Reading esteve emprestado pelo Arsenal, o Aston Villa está em definitivo.
Pá, vou dizer a Mariana Martínez, mas não tenho a certeza.
É exatamente o Emiliano
Não posso ir a fazer
Martínez.
ideia, foi isso ao ar.
O melhor guarda-redes do Mundial. Por último, este jogador jogou no Barcelona, Dinamo Zagreb e Leipzig.
Dani Olmo.
Exatamente, muito bem. Acertaste as três com uma
Ah,
velocidade
espetáculo. Não,
considerável.
Dani Olmo não era complicado a cena, até porque eles já
Tem
serem.
espanhol do
Exato.
Leipzig. Não.
Sim, e não é só isso, é ser ele tinha sido uma promessa e na altura até foi bastante estranho ali para o Dinamo Zagreb, obviamente depois acabou por ir para o Leipzig e não duvido muito que não demorar muito tempo a ir embora. Os meus jogadores são assim meio não tão conhecidos como os teus, alguns para ti, provavelmente até sim. O primeiro falo de um jogador que teve no Beira-Mar, no Chaves e no Paço de Ferreira.
Beira-Mar, Chaves.
E Paços Ferreira. Há uma equipa entre o Chaves e o Paços Ferreira que tu, se eu dissesse, iria acertar rapidamente.
Hoje sei, jogo no Beira-Mar, jogo no Chaves. Beira-Mar, Chaves.
Assim, é mais complicado. Ok, vou
Ele está.
dizer. Ele foi do Chaves para o Braga. Já limitei estas hipóteses, não é?
Do Chaves para o Braga, naquela altura, pode ser o Assis?
É, exatamente, Rafael Assis.
É,
Ele que teve uma carreira em clara decadência, não é? Teve
sim, o Chaves foi um ponto alto e depois
até
decaiu.
porque estou a ver aqui, por exemplo, em termos de valor do mercado, no Transfer Market, ele chegou ao seu pico de valor no Braga, quando é transferido, não é? E depois vai mostrar a Passos de Ferreira, Braga, e agora, quer dizer, aqui já nem tem valor do mercado sequer, ele está no alto. Galivia do Catar, acho eu.
Ele que, atenção, quando estava nos Chaves, daquela época dos Chaves da Primeira Liga, ele teve associado ao Porto. O Porto chegou inclusive a fazer
No
uma
Bahrein, está
proposta.
no Bahrein.
O Porto chegou inclusive a fazer uma proposta por Assis, que
Exatamente.
optou pelo Braga. Ele, na altura, optou pelo Braga. É uma decisão dele, que não é óbvio, mas nesta altura era um dos médios mais cobiçados da Primeira Liga de Futebol.
A seguir, trago outro jogador que temos no Benfica, Valência e Everton. Esta é provavelmente mais fácil.
Estou a dizer, André Gomes.
Exatamente. Ele que esteve emprestado no Lille, está agora no Everton. Teve aquela lesão feia, né, provocada por Son, que também não ajudou a sua carreira. Por último, trago outro jogador que teve no Ajax, no Lille e no Newcastle.
Ajax e Newcastle, isso é difícil.
Foi transferido este ano para o Newcastle. Este ano? Sim, este ano. Foi campeão em França pelo Lille. Também já é uma ajuda. Fazia dupla de centrais com José Fonte no ano em que o Lille foi campeão. Eu falo de Sven Botman. Não ias lá?
Não ia lá, esquece, não ia lá.
Não ias lá. Sven Botman, ele que se transferiu este ano para o Newcastle, a um valor da ronda aos 37 milhões de euros. Um dos destaques do Lille, na época em que é campeão. Mais uma das boas vendas, por exemplo, temos o caso de Osimhen, né, que foi contratado por uns trocos e foi vendido por 80 milhões ou 75. É um caso parecido, foi comprado por 8 e foi vendido por 37. Portanto, é mais um jogador da mão de um senhor que já não está lá. E fala, obviamente, do Luís Campos, o diretor desportivo, que agora está, como todos, como nós temos, no Paris Saint-Germain. Estes jogadores, por incrível que pareça, jogaram todos como o número 80. E fazendo aqui a ponte para o número deste episódio, número 80, falo do português internacional sub-20 por Portugal, Cheque. Ou seja, um jogador que esteve, fez a sua formação no Gondomar, chegou, inclusive foi ao Valência, não tinha ideia. Foi para o Braga B, esteve no Covilhã e depois acabou por chegar ao Braga outra vez, ser emprestado para o Lille e por ali ficou. Aqui neste tempo, obviamente, foi um destaque no Braga, daí ter ido para o Lille, emprestado ao Dijon, ficou em Lille. Inclusive foi, como o Sven Botman, campeão da Liga Francesa e também de uma super taça francesa ao serviço do Lille. E recentemente transferiu-se, por ter ficado sem contrato, transferiu-se para o Rennes, também de França. Um jogador que, com 28 anos, tem apenas uma internacionalização por Portugal e é pelos sub-20, mas uma carreira. Sempre bastante boa. Um jogador que sai do Braga assim para o Lille, ele tinha alguma qualidade, notava essa qualidade dele no Braga. E falou-se, inclusive, quando o Chaves subiu divisão, a possibilidade de Cheka vir emprestado aos Chaves, mas algo que não aconteceu, infelizmente. E foi um dos pilares, dos dois titulares na equipa campeã, contra todas as expectativas do Lille.
O meu jogador usou pela primeira vez a sua camisola número 80 ao serviço do Futebol Clube Porto, quando estreou na equipa sénior. Ele que foi formado também nas camadas jovens da equipa do Porto. Depois acabou por uma carreira onde esteve equipas como o Guimarães e o Arouca, até ir para a Bélgica, para o Real Antwerp, onde ganhou o seu único título até o momento da carreira, uma taça da Bélgica. E neste momento está no Famalicão de veste número 7. Estou a falar de Ivo Rodrigues, ele que na altura, nas camadas jovens do Porto, era considerado dos melhores jogadores, na altura, dos melhores jogadores da formação do Futebol Clube do Porto. Ele que chegou até ser internacional sub-20 por Portugal, onde fez 10 jogos e marcou 4 golos, também bons números por parte do Ivo. Ele que lá está, podia ter chegado facilmente a um patamar superior. Ele neste momento também acaba por ser uma das estrelas da equipa do Famalicão, já com 27 anos, não é? Já não vai a tempo de atingir o potencial que se esperava na altura do Futebol Clube do Porto.
Um jogador que ainda hoje tem muita qualidade. Pá, para terminar o podcast, epá, dizer que a taça do. Eu estou a olhar para a televisão, a taça do Campeonato do Mundo é qualquer coisa de fascinante. É mesmo, é uma taça pequena comparada, por exemplo, com a Liga dos Campeões, mas é uma coisa tão imponente, que chega a assustar, não é? É mesmo algo, que
É
nós vemos.
simbólica, é simbólica.
Exatamente, é assim.
Também por ser de ouro, tipo, deixa logo
Exato,
ali
exato, exato.
uma
Todo o
imagem forte.
detalhe de. Muito bem, campeã do mundo Argentina, melhor jogador do torneio, Lionel Messi, sem surpresas. Obviamente, quem ganhasse este jogo iria ser o campeão, iria ser o melhor jogador, ou Messi ou Mbappé. Melhor marcador do Campeonato do Mundo foi Mbappé. Melhor jovem jogador, Enzo Fernandes do Benfica, e melhor guarda-redes, Emiliano Martínez. Com esta, me despeço deste episódio número 80. Faltam apenas 20 para os 100. Muito obrigado a todos os que ouviram e até para a semana.
Um abraço e até a próxima.